final do ano passado, um novo tipo de coronavírus surgiu e botou o mundo em estado de alerta. A doença causada por ele foi nomeada como Covid-19. Hoje, mais de 3 meses depois, ela já se espalhou por todos os continentes, infectando mais de 4 milhões de pessoas e levando quase 300 mil à morte. Acredite, apesar desse cenário catastrófico, as coisas poderiam estar ainda piores, e felizmente não estão, graças à Austrália Matemática, a protagonista desse episódio.
Olá, meu nome é Garbo, eu não sou matemático, mas com certeza eu poderia ser um modelo.
Concordo. Tu pode ser um modelo de marca que vende roupa de inverno, assim, porque tu parece o Jon Snow, tá ligado?
Muito obrigado por esse belo elogio, Pedro. Fez meu dia.
E aí, galera, eu sou a Luísa e eu já não faço mais ideia do que tá acontecendo.
Ninguém faz.
Oi, pessoal, eu sou o Pedro Marconi e também não faço ideia do que eu tô fazendo aqui, porque matemática foi a matéria que eu quase reprovei. Passei por meio ponto na faculdade.
Eu passei por 0,15.
Caralho, nossa senhora.
Caralho.
O meu nome é Alisson Cavalcante e eu tenho uma pergunta pra vocês. Existe alguma coisa pior do que ser atingido por um raio?
Vai saber.
Acho que tem.
O que aconteceu comigo?
Tem sim, ser atingido por um diâmetro, que é 2 vezes o raio.
Nossa,
nossa, cara.
Nossa, eu deveria estar esperando essa aí, velho.
Cara, eu não esperava, assim, chegou em mim com uma potência.
Nossa senhora. Não, vindo do Alisson ainda, a gente devia saber que ia vir um negócio assim, entendeu?
Bem-vindo, gente, esse é o Quarentena Cósmica, o boletim pandêmico do Projeto Esporum sobre o novo coronavírus, que já não é tão novo assim. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre o uso da matemática no combate a epidemias e como ela tem sido útil para entender o que está acontecendo nessa pandemia. Então apertem os cintos e não se preocupem, vocês não vão precisar fazer conta nesse episódio.
Amém.
Muito bom. Aí damos continuidade. Vírgula sonora, half do your magic.
Cara, eu acho que ficou da hora se colocar um som de um foguete, né? Porque tu falou partirmos daí.
Massa. Ó, sugestão no editor, som de foguete. Não!
Quarentena Cósmica, o seu boletim pandêmico sobre o coronavírus.
Então, gente, a gente sabe que a matemática é uma das ciências mais ricas e antigas da humanidade. É com ela que a gente consegue entender padrões, descrever fenômenos e fazer previsões sobre o mundo natural. A gente tem uma tendência a vê-la como algo abstrato, distante, meio complicado e longe da nossa realidade, mas por mais que a gente não perceba, a gente não vive sem matemática no nosso dia a dia. Em tempos de um apocalipse biológico iminente, não seria exagero da nossa parte dizer que a gente só tá vivo por causa dela. É esse potencial da matemática em descrever e fazer previsões sobre o que está rolando ao nosso redor, que torna ela uma das ferramentas mais poderosas quando o assunto é a contenção de uma crise epidêmica, ou no nosso caso, pandêmica. E é aí que entra em jogo a importância dos modelos matemáticos.
Então, é muito interessante essa questão das previsões, né? Porque, por exemplo, na questão da física, né? A gente nem sempre utilizou previsões, né? A gente já utilizava previsões, por exemplo, em colheitas e tudo mais, né? Mas... Na questão da física, antes de Galileu e Newton, a gente não conseguiu usar previsões, porque a teoria aristotélica do conhecimento dizia que a questão quantitativa não era tão importante quanto a questão qualitativa, né? Bom, a questão quantitativa, na verdade, por exemplo, nós podemos ter algumas medidas, né? Essas medidas a gente pode colocar elas como qualitativa ou como quantitativa, entendeu? Uma quantitativa envolve necessariamente números, entendeu? Envolve necessariamente a matemática em si. A qualitativa, eu envolvo só a teoria daquilo. Eu vou dar um exemplo, né? De acordo com a teoria aristotélica qualitativa, se Aristóteles chegasse num campo verdejante assim, e atirasse uma flecha, ele não ia conseguir prever exatamente onde essa flecha ia cair. Mas, com base na teoria qualitativa, ele conseguia ter uma área onde essa flecha poderia cair. Já quando veio Galileu e Newton e tudo mais, quando eles introduziram a matemática no conhecimento científico, principalmente físico, eles já conseguiam ver exatamente onde essa flecha ia cair, o trajeto que ela ia percorrer, né, e quão rápido ia ser isso, né, e um monte de outras coisas, entendeu? Então, a partir do momento que que a matemática, né, e a previsão entrou dentro da física, né, e do, das ciências naturais, assim, é, ela revolucionou completamente isso, mais ou menos o que a gente chama de revolução científica, né, que é o que aconteceu no Renascimento e tudo mais, né.
Bacana. Uma coisa interessante também é que a matemática, quando ela era usada nos primórdios, ela tinha muito mais esse poder descritivo, né, então a gente usava matemática pra enumerar coisas, pra listar a quantidade de coisas, pra fazer medidas, e era sempre alguma coisa relacionada ao que a gente tá vendo ou o que a gente viu em relação aos fenômenos naturais. Só depois, como o Garbo disse, é que a matemática foi uma ferramenta usada pra tentar entender o que ainda pode acontecer ou tentar entender o que a gente não tem em mãos. E é esse é o poder dos modelos matemáticos, por exemplo, numa pandemia.
Mas como é que as pessoas sabiam que elas podiam confiar nos modelos matemáticos?
Porque elas não entendiam eles. Brincadeira, essa não é a resposta.
Acho que era porque eles davam mais certo do que simplesmente chutar aleatoriamente, né?
Isso aí não é uma resposta, Pedro. Dá mais certo. Como que eles viram que dava mais certo?
Exatamente. Por exemplo, a gente tinha a descrição de um fenômeno e a previsão sobre um fenômeno e, repetidamente, os cálculos em relação a isso se mostravam corretos. Ao longo do tempo, isso vai criando uma credibilidade em relação a isso, né? Se eu sei que com meus cálculos e minhas previsões isso sempre vai tender a acontecer dentro de um intervalo, por exemplo, eu digo que amanhã vai chover com base nas minhas previsões. Pode chover amanhã de manhã ou amanhã de tarde. O que importa na minha previsão é que disse que amanhã vai chover. Quando vai chover é aquele coisa do desvio padrão, assim, aquela variância na minha previsão. Então, quando esse tipo de resultado ia se repetindo, ia mostrando que os cálculos eram certeiros, então as pessoas foram acreditando mais no poder da matemática.
Nada mais é que foram descobrindo realmente a experimentação científica, né? Tá, mas então já nesse sentido, Alisson, você disse que a matemática, a partir desses modelos, né, consegue realizar previsões. Mas o que seriam exatamente esses modelos?
Bem, modelos matemáticos são uma forma de representar a realidade que a gente tem em mãos, essa coisa complexa, caótica, cheia de variáveis, de um jeito mais simples, como se fosse um desenho do que estamos vendo, né? Pensa que...
Jesus, a matemática reprova tanta gente, sendo uma forma mais simples de enxergar a realidade, amigo. É um pouco
estranho. Imagina se não tivesse esses modelos, então, né? Seria muito mais complexo.
Mas isso também tem a ver com o fato de que a gente não é matematicamente letrado de uma forma eficaz. Exatamente porque a gente vê a matemática de uma forma muito abstrata, como eu disse antes. A gente é ensinado a ver matemática como se fosse algo de outro mundo, quando na verdade a gente no dia a dia lida com matemática para quase tudo. Desde coisas básicas como contagem a coisas mais complexas como, sei lá, derivada integral. Quando você vai ultrapassar um outro veículo, você está usando cálculo de derivada integral. A pessoa não percebe isso. É uma coisa que é intuitiva. A linguagem matemática pode não parecer intuitiva pra gente, mas o comportamento da matemática é uma coisa que a gente não consegue fugir.
A matemática, ela tá aqui pra ajudar a gente, né? Pelo que as pessoas podem achar que ela tá aqui pra complicar a nossa vida, mas muito pelo contrário, né? Ela tá aqui pra auxiliar a gente, né? E isso que tu falou, né, é bem importante dizer também, porque essa questão das pessoas terem medo da matemática, né, é algo que é complicado também pra gente da ciência, né, em especial a física e a química, né, por exemplo, os alunos de ensino médio já entram com medo da física e da química, né, nem mesmo sabem da teoria, mas já entram com medo porque sabem que envolve matemática, entendeu? E simplesmente a matemática tá ali apenas pra ajudar a comprovar as teorias, não tá ali pra complicar as coisas, né.
Exatamente.
E já que a gente tá falando de Covid, a biologia também tem muita matemática.
Atenção você que quer... Atenção, atenção você, estudante agora do vestibular, que tá pensando... Você que tá escutando a gente aí da sua casa, que tá estudando pro vestibular à distância, né? Sendo que isso é possível, sendo que você tem internet. E
hashtag internet,
é dia, né? Se é que você tá escutando a gente, porque, né, nem todo mundo tem acesso à internet no Brasil. Crítica social foda, tem. Mas atenção você que está estudando pro vestibular, tem acesso à internet e está escutando a gente agora nesse momento e quer ser biólogo porque acha que não tem matemática em biologia, eu tenho um recadinho pra você. Luísa.
Você achou errado. Não.
Então, gente, então os modelos matemáticos têm essa importância porque eles realmente tornam a realidade uma coisa muito mais simples. Como assim? Na vida real, a gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Bom, olha pro mundo ali fora e veja isso. Tá rolando um monte de coisa e você não consegue prever e lidar com toda essa quantidade de informação massiva. Você precisa isolar algumas coisas. Você precisa restringir o que você tá vendo pra você conseguir ter uma ideia melhor do que tá acontecendo. Parece meio contra-intuitivo quando eu digo dessa forma, né? Mas é exatamente isso. Quando as coisas estão muito bagunçadas, você precisa focar o seu olhar. É pra isso que servem os modelos matemáticos. Apesar desses modelos serem simplificações e não cobrirem a complexidade toda da vida real, desse caos do dia a dia, a eficácia deles é enorme, tanto é que eles são aplicados em inúmeras áreas do conhecimento humano, como biologia, economia, física, sociologia e até mesmo na arte. Existem modelos matemáticos para fazer música, modelo matemático para analisar pura, modelo matemático para escrever poesia ou para entender a métrica de uma poesia. É
Nossa.
Muito doido. Sim, é muito doido. E esses modelos, eles não são construídos de nada. A lógica por trás dele é baseada em informação que é coletada ao longo do tempo. Então, um matemático, um estatístico, o pessoal que faz modelagem matemática, não vai tirar esses números da cabeça. Tudo isso aí é com base nisso que o Garbo falou antes. De observação de fenômenos, de teste, de empirismo. Empirismo é quando a gente paga pra ver o que tá acontecendo, em outras palavras. Quando a gente vai testando as coisas pra ver se é aquilo ali mesmo. Tipo, botar a mão no fogo pra ver se o fogo é quente. Um empirismo.
Bem isso que a gente tá fazendo com a pandemia agora.
Exatamente. E quanto mais informação a gente tem sobre o que a gente quer modelar, mais precisa o nosso modelo. Então, na epidemiologia, que é essa área da medicina e da ciência que estuda como as doenças se comportam nas populações humanas ou animais, como elas se espalham ao longo do tempo, se bem que humanos e animais, então isso foi meio redundante, mas vocês entenderam, os modelos matemáticos são uma ferramenta que são indispensável, exatamente por esse poder todo em conseguir abranger a realidade e ainda assim conseguir direcionar o nosso olhar para um problema meio abstrato. Então, eu expliquei o que o modelo matemático é, mas eu não expliquei exatamente como ele é formado, como ele é construído. O modelo matemático, ele é um conjunto de equações, então ele é um ramo da matemática ali, a matemática aplicada, é um conjunto de equações com várias variáveis e vários numerozinhos que têm relação com a realidade. Cada modelo matemático, para cada área, para cada situação em si, é diferente um do outro. Então, a gente não tem um modelo matemático único para explicar as coisas. A gente tem vários modelos matemáticos e cada modelo matemático é adaptado à realidade daquilo que a gente quer entender. Vou pegar um exemplo aqui na biologia, que é a área dos três que vos falam aqui. Na biologia, a gente tem um modelo matemático para estimar como que é o crescimento de uma população ao longo do tempo. A gente tem modelo matemático para estimar como que é a relação entre presa e predadores. A gente tem modelo matemático para entender a competição entre as espécies. E por aí vai. Cada um desses modelos é uma série de equações diferentes. Eles não são um modelo único.
Então, dá para se dizer que o modelo matemático gera um gráfico de previsões do futuro.
Sim, exatamente. Uma das consequências de usar modelo matemático é que você consegue plotar, né? Que essa é a palavra bonita para desenhar um gráfico sobre previsões futuras. E não só sobre o que está acontecendo agora. Porque é isso uma importância do modelo matemático. Eu não vou traçar um gráfico só com os dados que eu tenho. Por exemplo, se eu tenho 500 mil pessoas infectadas, eu vou estar ali fazendo uma descrição matemática, ou estatística no caso, sobre o que está acontecendo. O modelo matemático nos permite ir mais além. Então, eu vou pegar essa informação que eu tenho, vou pegar as informações sobre como a doença se comporta, o que eu vou explicar daqui a pouco, e com isso eu consigo ver não quantos infectados tem hoje, mas quantos terão amanhã, quantos terão daqui a 10 anos, quantos terão daqui a 100 anos, com base nas condições que eu estabeleço quando eu estou desenhando o meu modelo matemático.
É, só um adendo ao que foi falado aí, é importante dizer que esses modelos matemáticos, eles vêm junto com informações anteriores, né? Por exemplo, no exemplo que o Alisson usou aí sobre o crescimento populacional de uma determinada espécie, né? A gente precisa saber, por exemplo, antes, né, de fazer a modelagem, saber a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade dessa espécie, né? Que vai dar um valor pra gente, né? Com isso, né, com esse valor, a gente vai poder pensar mais ou menos, fazer uma previsão no futuro, pro futuro, né, e saber quantos mais ou menos vai ter dessa determinada espécie daqui 20, 30, 40, 100 anos, entendeu? Mas é claro que nisso, né, um monte de outras coisas estão influenciando, né? Então, não é... Quanto mais complexo o seu modelo vai ser, né? Quanto mais variáveis ele tiver dentro dele, né? Mais, entre aspas, correto ele vai estar, né? Mas, entre aspas, sei lá, provavelmente vai ser correto, né?
Sim, exatamente isso, Garbin. E é isso que tu disse. Eu quero calcular como que vai ser uma população, como que tá a dinâmica nessa relação entre indivíduos numa população ao longo do tempo. Eu não posso considerar como variável muitas coisas ali que tanto eu não consigo medir, diretamente, pelo menos, tanto quanto eu não conheço. Tem variáveis que a gente não conhece que estão agindo sobre situações. Tanto é que parece que serve a ciência, para conhecer como as variáveis influenciam as coisas, né?
Tem outro adendo interessante dos modelos matemáticos. Além de possibilitar essa nossa previsão do futuro, eles podem nos ajudar a entender melhor o passado. Por exemplo, num exemplo prático, entender...
É tipo prever o passado. Uau.
Prever. Entender o passado, acho que é a palavra mais adequada. Um exemplo prático é tipo uma coisa que tá meio obscura, né, ainda pra gente, é como o vírus tem se espalhado, assim, na população, em que momento que ele chegou, qual a velocidade de transmissão, enfim, essas coisas, com os modelos do que tem acontecido agora, você pode entender no passado, sabe?
Traçando outro paralelo, né, a gente usa modelos matemáticos pra entender, por exemplo, como que foi a origem do universo, como era o universo no começo. Então isso é uma coisa que é feita com modelagem matemática também, não só pra entender como o universo vai ser daqui a 5 bilhões de anos.
Dentro dessa questão da modelagem, né, tem até uma área, né, científica que chama futurologia, né? Ela parece um pouco pseudocientífica.
Eu não sabia disso.
Tá ligado? Parece bem pseudocientífico quando fala futurologia e tudo mais, né? Parece um negócio de bola de cristal e tal, mas não é. Simplesmente as pessoas utilizam, basicamente o que a gente tá fazendo aqui na pandemia, né? Utilizando esses modelos matemáticos, né? Pra tentar conseguir ter uma certa noção de como vai ser o futuro, né?
Tá, então, só pra dar um exemplo de um estudo que utilizou a modelagem matemática pra estudar o passado, né? Um exemplo dessa pandemia mesmo, um estudo brasileiro, inclusive, né? Ciência brasileira sendo feita aí pela Fiocruz, que eles estudaram a disseminação oculta, né, desse coronavírus pelo Brasil e com países da Europa e América. Foi através deles que saiu, desse estudo, né, que se propôs que o vírus já estava no Brasil antes de quando foi notificado de fato mesmo, né, lá em março, que é provável que ele já estava aqui 20 dias antes, lá pelo dia 26 de fevereiro. Não sei se vocês viram essa notícia, né, mas foi por causa disso. O que eles fizeram foi tentar recriar, né, o caminho da Covid-19 e detectar... Tá, eles fizeram esse estudo, tanto para tentar recriar o caminho, né, da Covid-19 no Brasil, mas assim a gente ajuda a detectar as falhas, né, no sistema de vigilância sanitária, para sanar elas, né, sanar essas falhas e diminuir o risco que a pandemia fuja do controle, depois de as medidas futuras de relaxamento que vão acontecer, né, das medidas restritivas. Então, é importante para ir adequando esses modelos matemáticos e evitar mais falhas na vigilância sanitária.
Eu lembro que quando saiu esse resultado aí do primeiro infectado, né, que veio da Itália, né, e tal, na época do carnaval, tá ligado? No dia que eu que saiu na TV, tá ligado? Eu tava assistindo TV, eu fiquei doente, tá ligado? No mesmo dia.
Acho que todo mundo passou pela paranoia de ter pego o coronavírus, tá com coronavírus e ser assintomático.
Sim, o primeiro caso de Florianópolis foi aqui no meu bairro, tá ligado? Eu fiquei tipo, caralho, certeza que já passou por
isso. Aí, cara, e eu tinha ido pro carnaval, né? Eu tinha ido pro sujo, eu tinha, tipo, me esfregado da galera, né? E assim, eu tava numa pira, tá ligado? Que eu tinha pegado esse corona e tal, mas eu acho que não foi.
Sabe qual que é a pior parte? O primeiro caso de coronavírus em Florianópolis foi o de Ferreiro, né? E eu tava escutando NX0 naquele dia. Será que eu fui contaminado? Pra gente trabalhar com esses modelos matemáticos, a gente não tem um único modelo matemático, né? Eles são divididos em várias categorias, cada categoria tem uma função específica e é aplicado em contextos diferentes. No caso das pandemias aqui, de epidemias e doenças infecciosas em geral, a gente trabalha com um tipo de modelo chamado de modelo compartimentado. Esse é um dos modelos matemáticos mais utilizados nessa área, e é um modelo determinístico. Como assim? O modelo determinístico é um modelo onde as coisas acontecem de uma maneira determinada, ou seja, um evento influencia o outro. Então ele é bem regradinho assim. Esse modelo é chamado de compartimentado porque ele divide a nossa população que a gente quer modelar em vários grupos, mas eu vou falar melhor sobre eles daqui a pouco. Pelo nome talvez você não reconheça, mas esse foi o mesmo tipo de modelo que os pesquisadores do Imperial College de Londres adaptaram para fazer as estimativas sobre quantas pessoas poderiam ficar doentes com Covid-19. Ainda esse ano, no caso, né? E quantas seriam hospitalizadas, quantas precisariam de leitos de UTI e quantas morreriam. Foi o relatório que deixou muita gente chocada. O Atila até falou, o Atila, biólogo, pesquisador, até falou sobre ele no canal dele, causou um tremendo alvoroço, muita gente acusou ele de ser alarmista, de estar tirando o número da cabeça, mas essa foi uma pesquisa que foi feita lá primeiro na Inglaterra, foi feita primeiro pro cenário britânico e depois foi feita projetando para outros países.
É, e isso é algo que a gente comentou muito no episódio de isolamento vertical ali, né, eu e o Rafa, que eles soltaram um estudo, né, naquele momento a Inglaterra e a Holanda estavam fazendo isolamento vertical, né. E logo depois que esse estudo foi solto, né, e tudo mais, pelo Imperial College, eles já se retrataram, né, na questão do isolamento vertical e começaram o isolamento total, né. Isso completamente diferente do que o nosso, né, presidente tá fazendo aqui, né, que o nosso governo tá fazendo aqui. Tipo, os caras foram completamente humildes, viram que erraram, né, e trocaram a estratégia completamente, né. Aqui não, aqui a gente não quer nem saber da ciência, né, quanto mais Imperial College, né, gente comunista estrangeiro, né.
Então esse foi o estudo que fez o Boris Casoy mudar de ideia.
É, se não fizesse nada, ele previa, se não me engano, 170 milhões de infectados e mais de 1 milhão de mortos. Isso em um cenário onde a gente não tinha restrição nenhuma, né? Em cenários com restrição intensa, mas precoce, ou seja, a gente agiu antes, a gente teria 11 milhões de infectados e 44 mil mortos, agindo antes, com restrição intensa. Com restrição tardia, a gente tinha quase 50 milhões de infectados e 206 mil mortos. Com a restrição, que é o isolamento vertical, no caso, que o Garbo citou, que seria só para grupos de riscos e para idosos, a gente teria 113 milhões de infectados e 471 mil mortos.
Mas isso a gente nunca vai saber se os dados vão bater, né? Porque a subnotificação é gigantesca.
Exatamente. Exatamente, essa subnotificação é uma coisa que eu vou comentar aqui ainda, com um estudo, inclusive, que foi feito aqui na UFSC. Mas vou explicar um pouquinho como que funciona primeiro esse modelo comportamentado e como eles conseguem chegar a esses números que parecem alarmantes. Nesse tipo de modelo comportamentado, primeiramente os cientistas definem o tamanho da população que eles vão modelar. Por exemplo, a gente quer saber qual que é a evolução da epidemia aqui em Florianópolis. Então, no nosso modelo, primeiramente, a gente vai definir que a nossa população matemática, as nossas pessoinhas de mentira, vão ter o mesmo tamanho que a população de Florianópolis. Ou seja, nossa população modelo vai ter mais de 400 mil pessoas, certo?
Depois... Ah, isso é tipo um primeiro compartimento do...
Não, isso aí é definir o tamanho da população. Então, a gente vai definir qual que é o tamanho da população. Se eu quero modelar a população de Florianópolis, eu dou esse tamanho. Se eu quero modelar a população de São Paulo, eu dou a quantidade de pessoas que vivem em São Paulo. Se eu quero modelar a população de Palhoça, eu dou a quantidade de pessoas que vivem em Palhoça. Então eu adapto isso já no começo do modelo. Escolher o tamanho da população é o primeiro passo. Depois que a gente faz isso, a gente divide em grupos que vão representar o estado de saúde dessas pessoas em relação à doença. São os chamados compartimentos que dão nome ao modelo. Entenderam? Um dos modelos compartimentados mais utilizados é o modelo que a sigla é SIR. Eu vou chamar de SIR aqui. SIR é o nome. SIR é um nome bom pra vocês? Vocês concordam em chamar de SIR pra eu começar?
É elegante, tá. Também.
Esse modelo, ele surgiu em 1927 e é o mais simples de todos. Ele serviu como base pra todos os outros que surgiram.
Então ele é o pai dos outros.
Ele é o pai dos outros modelos. Nesse tipo de modelo, os pesquisadores, né, os modeladores, eles vão dividir a população em três grupos. O grupo S, o grupo I e o grupo R, que é as letras da sigla. O grupo S é o grupo de pessoas que podem ser infectadas, as pessoas suscetíveis. O grupo I se refere às pessoas que estão infectadas e que podem transmitir o vírus ao restante. Quando eu digo vírus aqui, pode ser bactéria também, né? O modelo ele não é só para vírus, ele pode funcionar para bactérias também.
É epidemiológico esse modelo, né? Qualquer epidemia, assim.
Pra epidemia.
Tá, é tipo, é epidemiológico, mas por qualquer coisa que se espalhe pelo ar.
Não, ele é pra qualquer tipo de doença infecciosa, independente de ser de via de transmissão ser aérea ou ser contato direto. Ele pode ser usado, por exemplo, pra modelar como que é a dinâmica e a evolução do HIV, como ele se propaga pelas pessoas. Pode ser usado pra ver com doenças que são transmitidas por falta de saneamento básico, por exemplo. Aí você vai sempre mudar uma coisinha ou outra no modelo, mas aí ele é bem mais abrangente. Uma coisa que esse modelo não consegue muito bem lidar é com macroparasitas. A gente tá falando de protistas e protozoários no geral. Ele não... É, Ele não consegue ser muito, trabalhar muito bem com esse tipo de coisa, porque são doenças causadas por organismos, né? No caso, organismos, nesse caso, de serem macroparasitas, que têm vetores, e isso aí já muda completamente a dinâmica do modelo. Aqui a gente tá falando de modelos que a gente tem essa transmissão direta. A gente não tem esse intermédio entre uma pessoa transmite para outra pessoa. A via como isso acontece é diferente, mas é geralmente de uma pessoa para outra pessoa. Por fim, o grupo R, né, que é a última letra da sigla, é o grupo de pessoas que não vão mais contrair o vírus. Seja porque já contraíram antes e criaram imunidade, seja porque estão isoladas ou porque acabaram morrendo devido à doença. Basicamente, o grupo R, então, é o grupo de pessoas que a gente removeu da população e não estão mais suscetíveis.
Tá, mas uma pergunta real, grupo R, né? Ele não leva em conta que você pode ser reinfectado pelo vírus?
Isso é uma coisa interessante. Nesse modelo básico, o SIR, não, ele não leva em conta. Por quê? Todo modelo compartimentado, a gente tem uma coisa que chama de fluxo pré-definido de transição entre os estados de saúde. Nome complexo e grande, né? Mas o que significa basicamente isso? Esse fluxo determina como as pessoas vão transitar entre os estados de saúde. Tipo, como as coisas vão acontecer em uma ordem específica. É um modelo matemático, então a gente tem que definir as nossas variáveis, tem que definir as nossas premissas, né? Ou seja, a gente vai escolher com o que a gente vai trabalhar. No modelo SIR, a premissa básica é que as pessoas do grupo S, suscetíveis, só vão para o grupo R se passarem para o grupo I antes. Ou seja, para elas irem para o grupo R, elas têm que passar para o grupo I. Obrigatoriamente, sempre. Além disso, as pessoas do grupo R nunca podem voltar para o grupo S ou para o grupo I. Ou seja, elas não podem voltar a serem infectadas ou estarem suscetíveis a serem infectadas. Então, nessa nossa doença hipotética, a coisa evolui de S para I e de I para R. Sempre nesse sentido.
O que a gente não sabe se acontece com o Covid-19, né? Porque não tem nenhuma comprovação de que a pessoa desenvolve imunidade. Mistério.
Exatamente. É uma coisa que tá no ar ainda. Tá, então como a gente tá falando, a Luiza acabou de falar aqui sobre no Covid a gente não sabe exatamente como essa dinâmica de infecção e reinfecção, é uma coisa que ainda tá em aberto, não tem estudos que nos dão essa garantia de que não, você não vai ser infectado. Também tem um outro problema com a Covid-19, a gente tá falando de uma infecção nova, uma coisa que surgiu recentemente e a gente não tem defesa pra isso. Todo mundo na população, então, pode vir a ficar doente. Todo mundo é suscetível a essa doença, já que o organismo de ninguém tem imunidade para esse vírus. Tipo, a gente não tem mecanismo de defesa para reconhecer ele como uma ameaça, pelo menos não esse coronavírus em específico. Então, quando uma pessoa é infectada por Covid-19, a situação pode desandar por dois caminhos, a recuperação ou a morte. Isso no nosso modelo básico aqui, que é o modelo SIR, né, que é esse modelo mais simples. Quando qualquer uma dessas coisas acontece, ela não vai voltar a ser suscetível a uma reinfecção, ou seja, ela não é mais uma pessoa que pode transmitir isso. Por isso que a gente considera ela removida da população, ela não tá por aí espalhando o vírus. Matematicamente, então, todo mundo começa no grupo suscetível, e exatamente por isso que a gente considera que o grupo S, inicialmente, quando a gente vai começar nossa modelagem, o grupo S, no instante zero, ou seja, quando não passou quando não houve passagem de tempo, ele tem o mesmo tamanho da população inicial. Ou seja, nosso grupo S, no começo, tem o mesmo tamanho da população de Florianópolis, caso a gente esteja tentando modelar a população de Florianópolis. Isso é uma coisa interessante. No começo do caos, está todo mundo no mesmo barco, pelo menos segundo a matemática. A quantidade de pessoas que é suscetível diminui conforme a quantidade de pessoas infectadas aumenta, né? Como eu já disse, se uma pessoa fica infectada, ela sai dessa categoria. Então, percebam que as pessoas vão transitando de grupos, né? Só que existem jeitos de pessoas que são suscetíveis deixarem de serem suscetíveis sem precisarem passar pro grupo I, serem infectadas. Vocês imaginam o que pode ser?
Então, eu imagino que a pessoa pode passar direto pro R se morrer por outra causa.
A gente tem um episódio no Quarentena Cósmica sobre isso.
Ser vacinado.
A gente ia ser reprovado.
Com certeza.
Por favor, não cortem isso na edição. Você falou vacinas, né, Pedro? Exatamente. A vacina é uma forma das pessoas saírem do grupo S pro grupo R sem passarem pro grupo I. Quando a gente chega no grupo I, a gente tem um outro problema, principalmente quando a gente tá falando de uma doença nova como a Covid-19. As pessoas assintomáticas, aquelas pessoas que são portadoras do vírus e não ficaram doentes, mas que podem estar espalhando ele por aí sem nem saber disso. Cada dia que passa, fica mais claro que pessoas assintomáticas são responsáveis por boa parte do espalhamento do vírus dentro da população. Para conseguir trabalhar com esse tipo de informação, nesse tipo de modelo, seria necessário ter o dado sobre qual a porcentagem de pessoas que são assintomáticas, e para isso precisaríamos testar todo mundo ou maioria da população. Parece uma realidade meio distante.
A não ser que a gente não precise testar todo mundo, porque existe a matemática.
Exatamente. Para conseguir suprir essa deficiência de informação, a gente se baseia no que a gente viu em países que já estavam testando todo mundo, né? Por exemplo, a Coreia do Sul é um lugar que estava testando muita gente. A Coreia do Sul e a Alemanha, boa parte da população. E a gente sabe que esse novo coronavírus, ele não tem grande variação assim entre o coronavírus que está na Coreia do Sul, que está no Brasil, que está na Europa e etc. São bem parecidos na forma como eles se comportam no organismo humano. Porque, apesar de terem uma certa diferença genética ali, que é natural, eles são o mesmo vírus.
Mas tu não precisa nem se basear em países que estavam testando todo mundo. Se fosse fazer esse estudo no Brasil, por exemplo, você podia pegar uma amostra de pessoas, por exemplo, da cidade de São Paulo, ser relativamente grande, testar essas pessoas, ver quais pessoas que foram testadas positivos, e dessas pessoas que foram testadas positivos, você vê que porcentagem delas apresentou ou não sintomas. Daí você aplica isso no todo da população.
Sim,
brasileira.
Isso é uma ótima forma de resolver o problema. Isso em microescala, né? Isso em microescala é uma forma muito boa de resolver o problema. Só que a gente tem essa situação que, para ter a informação mais precisa, seria legal ter essa informação com base em dados sobre a escala macro, a escala maior. Para isso, a gente já tem essa informação. A gente sabe que na Coreia do Sul eles estavam fazendo muitos testes por milhão. Pegando esse dado, que então é de milhões de pessoas, e dentro de milhões de pessoas a gente sabe qual que é a porcentagem de pessoas que são assintomáticas e porcentagem de pessoas que demonstram sintomas, a gente consegue estimar a partir desses dados, no caso fazer uma regressão, né, a gente chama de regressão, estimar a partir desses dados quantas pessoas então a gente tem assintomáticas na população e quantas podem estar infectadas. Foi isso que alguns cientistas fizeram, inclusive em Wuhan no começo, porque eles sabiam quantas pessoas estavam infectadas, eles sabiam quantas pessoas estavam doentes, e com base na quantidade de pessoas que estavam doentes, eles conseguiam estimar quantas pessoas não estavam doentes, mas eram portadoras do vírus. Fazendo isso para o Brasil, por exemplo, daria um número gigantesco de pessoas circulando. Só em Santa Catarina, na última estimativa que saiu, se eu não me engano, a gente teria mais de 200 mil casos só em Santa Catarina. Atualmente, a gente tem mais de 4.500 casos de Covid-19 em Santa Catarina.
É complicado isso, né? Por exemplo, ontem eu vi uma notícia, né, que parece que... Tem seis novos casos de Covid, né, lá em Wuhan, né, e os caras já começaram a achar que era um segundo ciclo. O que eles fizeram? Eles resolveram testar toda a população da cidade, entendeu? Então eles vão realizar 11 milhões de testes, né, na população inteira, né, enquanto eu vi aqui o número de testes totais que o Brasil já fez aqui é 730 mil, entendeu? O Brasil fez 730 mil número de testes, enquanto o Wuhan tá no segundo ciclo da doença, entendeu? Tipo, quando eles estão. Quando eles já passaram pelo momento mais difícil, eles estão fazendo 11 milhões de testes, entendeu? É muito complicado isso quando a gente não. Quando o nosso governo não tá levando a sério isso, né? Mas é importante dizer também que, tipo, beleza, a gente não tá testando todo mundo, mas a gente tá testando as pessoas que provavelmente tem, né? Que as pessoas que estão em estado crítico, né? A maioria, né? Então, talvez esse número de testes aí seja um pouco desfasado, né?
Mas, então, Garbo, esse lance de você testar só as pessoas que estão em estado crítico também afeta muito o nosso entendimento matemático sobre a doença, porque esse tipo de coisa eleva a taxa de mortalidade aparente da doença lá em cima. Tá, e por que isso eleva a taxa de mortalidade lá em cima? Vamos pegar uma população imaginária de 100 pessoas aqui, pra ficar mais fácil. A gente tem 50 pessoas que a gente sabe que estão infectadas na população, que a gente pegou, testou e está infectada. Morreram 10. Nossa taxa de mortalidade é 20%. Então, isso... Só que a gente não tem só 50 pessoas infectadas. Na verdade, a gente está com todo mundo daquela população imaginária nossa infectada. Tem 100% de pessoas infectadas na população. Só que a gente não testou todas essas pessoas. A gente testou só essas 50 pessoas ali. Só as pessoas que tinham sintomas. Então, vocês entendem? Se nós tivéssemos testado todas as pessoas, a nossa taxa de mortalidade... que foram 10 pessoas morrendo, seria menor, seria 10%, a metade disso. Então, quanto mais pessoas a gente testa, mais pessoas a gente sabe que está doente, e então, quanto mais pessoas doentes, comparando com as pessoas que morrem, a gente tem um número mais preciso de quantas pessoas realmente estão morrendo, e então, qual é a taxa de mortalidade real da doença.
Então, isso é uma notícia boa, assim, para a gente analisar o que tem acontecido, porque muita gente é assintomática e não está sendo testada, né? Então a taxa de mortalidade, teoricamente, é menor do que a gente tá vendo agora.
A taxa de mortalidade é menor. Pro coronavírus, pra esse novo coronavírus, tá estimado em torno de 1% ali, um pouquinho pra baixo, um pouquinho pra menos, depende da região. Só que, aí é uma outra coisa que eu vou falar daqui a pouco, isso varia muito por questões sociais, por questões de saneamento. Tudo isso influencia na taxa de mortalidade. Não só na taxa de mortalidade a estimativa, mas a taxa de mortalidade real. Bom, agora é hora de falar delas, das temidas, das responsáveis por reprovar o universitário nos cursos de engenharia. Vamos falar então um pouquinho sobre as equações diferenciais e suas variáveis e como a gente usa elas nesses modelos matemáticos em relação à Covid-19. Primeiro, vamos explicar o que é uma equação diferencial. Ok, nesse tipo de equação, os modeladores basicamente têm dois tipos de variáveis. Uma variável que é chamada de independente, que é a variável que, independentemente do que esteja acontecendo, não é afetada por mudanças, e a outra variável que é chamada de dependente, que, como o próprio nome diz, depende das mudanças de outras variáveis para também mudar. Meio óbvio, né? Fácil de explicar assim. Só que na matemática, quando a gente está lendo sobre, as coisas não são explicadas assim. É um trabalho enorme para entender isso. Bom, para ficar mais fácil de entender, eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que temos duas variáveis no estudo que a gente está tentando modelar. A primeira é o tamanho da população. Se a gente está falando de pandemia e epidemia, então a gente vai falar de tamanho da população e quantas pessoas estão doentes ou não. E a segunda é o tempo, ou seja, o tempo que leva para uma epidemia se alastrar ou por quanto tempo ela se alastra. A gente sabe que o tamanho da população aumenta ou diminui conforme o tempo passa, né? Ou seja, mais pessoas nascem ou pessoas morrem, e isso vai mudando a quantidade de pessoas que tem na população. Só que o tempo, ele não passa diferente, em um ritmo diferente, conforme a população aumenta ou diminui. Ele continua.
Depende se tu tá viajando na velocidade da luz, né?
Mas aí ele aumenta, ele passa em um ritmo diferente conforme a sua velocidade, não conforme a população aumenta ou diminui.
Mas e se a população aumentar na velocidade da luz, não vai ocorrer uma dobra no tempo?
Essa é uma população de coelho supersônico, assim, se produz na velocidade da luz.
Eu quero chamar o Marcelo Chapo pra responder essa pergunta. Mas então, o tempo ele continua o mesmo nessa população normal que não é de coelhos supersônicos que aumentam na velocidade da luz. Ele passa sempre no mesmo ritmo. Um dia continua sendo um dia, um mês continua sendo um mês e um ano continua sendo um ano. Isso é válido sempre, menos para agosto, onde o mês dura um ano. Dessa forma, a gente sabe que o tempo é nossa variável independente. Por quê? Porque o tempo ele não depende de ninguém para passar. Bom, nesse exemplo aqui, sim. Nesse exemplo, o tempo é nossa variável independente. Ele não depende de ninguém para passar, ele continua sempre seguindo a sua marcha inexorável do tempo. E o tamanho da população é a nossa variável dependente, por quê? Porque ela depende do passar do tempo para mudar. Pode ser o tamanho da população, pode ser a quantidade de pessoas que está doente, whatever. Ela depende do passar do tempo para poder mudar, aumentar ou diminuir. Em outras palavras, o tamanho da população varia conforme o tempo. Então, uma variável varia conforme outra variável varia. No caso do nosso modelo compartimentado aqui, o tempo também é nossa variável independente nessa situação, sem coelhos supersônicos crescendo exponencialmente. E nossas variáveis dependentes são o tamanho do grupo S, I e R. Conforme o tempo passa, pessoas vão deixando de ser suscetíveis, sendo infectadas, sendo imunizadas ou morrendo. Parece simples quando a gente conhece a lógica por trás dessa coisa, só tem um problema. Só esse tipo de informação não basta pra gente botar nosso modelo pra funcionar. Tem um monte de outro número e taxa que a gente precisa considerar antes de fazer isso. E eu vou falar um pouquinho sobre eles. Primeiramente, a gente precisa saber quantas pessoas alguém infectado pode infectar antes de ser tirado de cena, antes do Ministério da Saúde dar um mata-leão na pessoa. Esse é o chamado número básico de reprodução. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre ele no jornal, ou leram sobre ele em algum blog da internet, ou em alguma notícia. É o R0, o famoso R0. O R0 ele é importante no começo do surto, para saber qual que é o potencial de uma doença se espalhar e sair do controle. Vamos pegar nosso exemplo aqui, o coronavírus. Surgiu ali. Estamos pesquisando o coronavírus. Infectou muita gente na China. Aí a gente descobre, através das pesquisas ali de base, que o R0 do coronavírus novo, ele tem um certo valor. Esse valor vai influenciar como a doença vai se alastrar. E como esse valor influencia? Bem, se o R0 for menor que 1, se esse valor que eles chegarem for menor que 1, significa que uma pessoa não tem capacidade de infectar tanta gente assim. Ela infecta menos que uma pessoa. Então, naturalmente, essa doença tende a desaparecer da população, certo? Menos mal, a gente nem vai precisar se preocupar com ela, porque se ela não infecta nenhuma pessoa, então ela tem essa tendência a assumir.
Então, o R é o número de pessoas que alguém contaminado pode infectar.
Exatamente, é exatamente isso. O R0 é o número de pessoas que alguém contaminado pode infectar. Isso no começo da epidemia. Eu vou explicar por que depois. Voltando ao lance dos números, se o R0 for igual a 1, significa que cada pessoa infectada pode infectar exatamente uma pessoa. Isso ao longo do tempo faz com que a doença torne-se endêmica, ou seja, ela vai ficar restrita a uma região específica no espaço ali, na geografia. Então, os habitantes daquela região que lutem para lidar com ela. A gente tem vários exemplos de doenças que são endêmicas porque cada pessoa da população pode infectar somente uma pessoa ali. É uma doença bem de contato direto, ou que depende de fatores que fazem com que a capacidade dela de se espalhar numa população não seja tão alta ao ponto de infectar mais de uma pessoa. Se o R0 for maior que 1, significa que a quantidade de pessoas que vão ser infectadas e que vão infectar outras pessoas segue uma tendência a crescer exponencialmente, porque cada pessoa pode infectar mais de uma pessoa. Então, se eu infecto vocês três que estão gravando comigo o episódio, cada um de vocês pode infectar mais 3 pessoas. E por aí vai, entende? Isso vai crescendo, 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 até o ponto que a gente perde de vista a curva de crescimento. Essa é a tal curva exponencial que a gente tanto fala sobre o Covid-19.
Se você não entendeu muito bem ainda como que funciona isso, porque talvez ficou abstrato, vamos tentar colocar isso dentro de dos números, dentro de uma expressão numérica, né? Dentro dessa expressão numérica, o R0 ele seria a nossa variável que estaria como expoente do nosso número base, né? Ou seja, ela estaria aqui, ali no cantinho direito em cima do nosso número, né? Ou seja, se tivéssemos, por exemplo, como o Alisson falou, né? Por exemplo, 50 pessoas infectadas, né? E o R0 da nossa doença, por exemplo, é 3, né? Então nós teríamos, na nossa expressão numérica, teríamos os 50, né, elevado a 3, né? E isso geraria um gráfico, né? Um modelo de...
Então, 50 vezes 50 vezes 50.
Isso. Isso.
Então, esse número absurdo.
E isso geraria um número bem grande, né? Porque isso é o que acontece geralmente quando a gente está trabalhando com expressões numéricas exponenciais, né? E é por isso que a gente fala que tem todos aqueles vídeos e tudo mais que fala que você pode estar agindo ficando em casa, porque se você passar para uma pessoa, ou para 3 pessoas, por exemplo, essas 3 pessoas podem passar para 9, que podem passar para 27, que podem passar para 81, gerando assim uma progressão geométrica, né?
Então imagine agora, ó, edição, isso aqui é para o episódio, hein? Imagine agora então que a gente tem 50 pessoas e o R0 de uma doença, de esse agente infeccioso, é 3. Então a gente tem 50 pessoas que podem transmitir para 3 pessoas.
Ó, detalhe que nós não estamos falando do coronavírus, né?
Cara, 3 pessoas cada um, né?
É, para 3 pessoas cada uma. Muito bom, Pedro.
Não é 50 pessoas para 3.
E cada uma dessas 3 pessoas vai passar para mais 3 pessoas.
E por aí vai. Até chegar ao ponto onde a gente não sabe nem mais que número é. Só que o R0, ele diz respeito quando a gente está falando de um surto inicial, né? De uma epidemia que está saindo do controle, ou a gente quer entender qual que é a epidemia. Para isso, a gente tem um outro número, que é chamado de RT, que é o número de reprodução efetiva, o número efetivo de reprodução, que é a capacidade de uma pessoa infectar outra pessoa naquelas circunstâncias. Claro, a circunstância biológica que um agente infeccioso pode infectar outras pessoas é uma coisa meio teórica, né? Ah, por exemplo, eu sei que uma pessoa pode infectar cada uma 3 pessoas, só que na vida real as coisas não são tão regradinhas assim. A gente tem pessoas que infectam muito mais que 3 pessoas, usando o nosso exemplo anterior. A gente tem pessoas que infectam só uma pessoa. Isso vai mudar conforme a realidade da pessoa em si, ou a realidade do país, ou daquela população em si, né? Lembrando que a gente tá falando de população aqui, não de indivíduo. Então vai mudar conforme a realidade daquela população em si. Em populações onde as condições são mais favoráveis para que o vírus se espalhe, o RT, que é esse número eficaz de reprodução, que é diferente do R0, vai ser muito maior do que o R0, por exemplo. Pode ser muito maior que o R0. Por exemplo, em populações que têm uma densidade demográfica muito alta, ou seja, muitas pessoas vivem muito perto uma da outra e estão em contato o tempo todo umas com as outras. O RT dessa doença não vai ser só 3, pode ser vir muito maior. Ou em lugares onde a densidade demográfica é menor, o RT, que seria 3, acaba não sendo 3. Porque a quantidade de pessoas que essas pessoas encontram no cotidiano ou no seu caminho não é tão alta assim. Então esse RT ele é uma coisa que é muito mais plástica, ou seja, ele varia muito, muito mais que o R0. O R0 é um número que representa o potencial da doença. em circunstâncias normais. O RT representa o potencial da doença nas circunstâncias reais, pra ficar mais claro.
É, assim. Só uma pergunta, Alisson, na verdade. Então, na verdade, se a gente, por exemplo, né, fizesse o isolamento vertical, né, o nosso RT ele seria maior do que o nosso R0? Em comparação se a gente estivesse fazendo o isolamento total?
Respondendo a sua pergunta, o RT ele não seria maior, porque, pegando a população como base, a gente não mudou essas condições. As condições iniciais são as mesmas, né? No caso ali, o RT seria muito próximo ao R0. Ou seja, se o RT dessa doença é... Se o R0 dessa doença é 3, com esse tipo de isolamento, ele não ficaria muito distante de 3. Entende?
Aham.
Então a ideia é que a gente faça isolamento horizontal pro RT diminuir, então, né? Ficar menor que o R0.
Se o R0 de uma doença é 3, a gente consegue reduzir o RT, que é esse número eficaz e efetivo de reprodução, tem esses dois nomes, para menos que 3. A gente consegue diminuir a capacidade dessa doença se espalhar. Por quê? Porque a gente está cortando o mal pela raiz, literalmente. A gente está diminuindo a eficácia desse organismo, ou desse agente infeccioso, no caso de um vírus, poder se espalhar na população.
A gente não está diminuindo a eficácia dele, na verdade. A gente só está impedindo que as pessoas entrem... Que as pessoas doentes entrem em contato com outras pessoas e transmitam o vírus.
A gente não diminui biologicamente a eficácia dele. É muito bom isso que você apontou, Rubner. A gente não diminui biologicamente. Ele continua tendo a mesma capacidade de antes. Só que o que muda é a eficácia da doença se propagar naquela população. Porque para a doença se propagar, no caso de uma doença infecciosa, as pessoas precisam estar entrando em contato umas com as outras. Sem esse contato, você corta esse mal ali no comecinho. Tá, além do RT, que é o número efetivo de reprodução, e do R0, que é o número de reprodução básica, a gente tem outros números importantes para essa modelagem matemática, que a gente vai jogar tudo naquela equação diferencial que eu falei no comecinho, que são a taxa de mortalidade, a taxa de contato e a taxa de recuperação. A taxa de mortalidade é a quantidade de pessoas que a doença mata dividido pela quantidade de pessoas que ela infecta. Imagina esse número equação, fechou? A taxa de contato é a quantidade de encontros que podem acontecer entre indivíduos infectados e indivíduos suscetíveis em um certo intervalo de tempo. Nossa, pera, como assim? Ou seja, em um período de 2-3 dias, ou melhor, vamos facilitar, em um período de um dia, quantas vezes uma pessoa se encontra com outras pessoas? Quantas pessoas entram em contato com essa pessoa que está infectada? Quantas pessoas suscetíveis entram em contato com essa pessoa que está infectada? Deu para entender mais ou menos? É isso aí. E a taxa de recuperação é quanto tempo um indivíduo leva para se recuperar e se tornar imune. Basicamente é isso. Então, com esse monte de taxa e número na cabeça, a gente bota isso tudo na equação. Eu não vou entrar em detalhes para explicar a equação em si, como ela está organizada, em que ordem estão os números dessas taxas, porque eu acho que vai ser muito complexo. Mas visualize na cabeça de vocês que cada uma dessas taxas, elas têm relação umas com as outras e elas vão influenciar o resultado final, certo? Bom, só depois que a gente tem esse monte de taxa e número já bem conhecido e já bem estabelecido, a gente vai aplicá-los na equação. Eu não vou entrar em detalhes na equação, eu posso até deixar aqui uma referência com a equação, as equações em si, né, porque são mais de uma, para vocês darem uma olhadinha caso tenham ficado curiosos. Mas para vocês entenderem aqui o lance da modelagem matemática, eu não preciso entrar nela. Bom, isso tudo aqui não é um trabalho fácil, mas o lado bom é que a gente está falando de uma epidemia, na verdade uma pandemia, que se comporta de maneira parecida com outras que já vivenciamos. Adaptar esse modelo matemático para nosso contexto atual é relativamente simples, né? A gente não precisa criar do zero, já tem esse tipo de coisa que a gente pode usar. Tudo que a gente precisa são os dados sobre a nova doença, sobre o agente causador dela, algo que, bem, tende a surgir quando o mundo está literalmente se acabando em meio a uma pandemia e milhares de pesquisadores no mundo todo estão tentando descobrir o que está acontecendo e como a gente pode conter isso. A gente falou aqui do modelo matemático do Imperial College de Londres, mas não foram só os pesquisadores de Londres que construíram modelos matemáticos para prever o avanço da Covid-19. Pesquisadores de inúmeras regiões do Brasil e do mundo estão construindo modelos com base nas informações que têm sobre essas suas regiões. Aqui na UFSC mesmo, por exemplo, em abril, o modelo entregue ao nosso magnífico reitor, o Baldo, projetou que pelo menos até o dia 13 daquele mês poderíamos atingir mais de 1.200 casos no estado. Isso era o que eles projetavam. O que aconteceu, na realidade, foi que já no dia 10 de abril, 3 dias antes, Santa Catarina já contava com mais de 1.500 casos, ou seja, acima do que eles tinham previsto e antes do que eles tinham previsto, o que é preocupante por si só. Imagina que você tem um dinheiro na poupança, e de um mês para o outro, a sua poupança pule de 20 mil para 200 mil. Mas aí vem o lado ruim. Imagina que você tem uma dívida. E de um mês para o outro, os juros fazem com que essa dívida passe de 1.300 para 15 mil. Não é nada bom, né?
Mensais isso?
Juros?
Mensais, né? Juros mensais, mensais. De um mês pro outro, Garbo, você tinha, tava devendo R$1.300 no cartão de crédito e no mês seguinte tava 15 mil, devendo 15 mil. Assim, ó, no estalar de dedos. É ruim, né? Bom, foi isso que aconteceu com o Brasil. Só que o dinheiro na poupança é a quantidade de pessoas infectadas e as dívidas são as pessoas que morreram. Em pouco mais de um mês, o Brasil, o número de casos cresceu mais de 10 vezes. Estamos em quase 230 mil atualmente, com mais de 15 mil mortos. Há um mês atrás, tínhamos 20 mil infectados e um pouco mais de 500 mortos. Quando a gente falou de crescimento exponencial, era sobre isso que a gente estava falando. Olha só a quantidade de gente que ficou infectada e a quantidade de gente que morreu em um pouco mais de um mês. São 15 mil pessoas que perderam alguém. Não é pouca coisa.
E é exatamente esse o problema dessa pandemia, né? Tipo, vocês podem ver, tá, realmente, a taxa de mortalidade ela não é grande, né? Como o Alisson disse, né, em pouco mais de um mês, né, o número de casos cresceu 10 vezes, entendeu? E agora, né, como a gente já tem um número de casos maior ainda, né, se crescer de novo, né, em 10 vezes, ou mesmo se crescer em 5 vezes ainda, vai aumentar muito mais, entendeu? Então, tipo, a gente pode passar números alarmantes em poucos dias, né?
Eu acho que a gente já pode dizer que estamos vivendo os números alarmantes, na verdade. Porque, com base em últimas pesquisas que saíram, a gente vai deixar também aqui nas referências, o número de mortes de pessoas cuja causa foram problemas respiratórios, seja ela síndrome respiratória, insuficiência respiratória ou pneumonia, aumentaram nesse período do ano em comparação com o ano passado. Só para ter uma comparação, em um mês o Brasil teve uma alta de 2.239 mortes a mais por problemas respiratórios. Isso comparando março desse ano com março do ano passado. A gente vai deixar aqui as referências dessas... A gente vai deixar aqui na descrição referências para essas notícias e para essas pesquisas, não se preocupem. Aí vocês podem comparar por vocês mesmos. Aí vocês podem comparar vocês mesmos se existe uma ligação ou não com o Covid-19. Mas é uma coisa que a gente pode se perguntar. Será que a gente está subnotificando muita coisa? Será que tem muita coisa que a gente não sabe o que está acontecendo e está ali rolando nos bastidores?
É, porque a gente tem que se perguntar, existe algum motivo para esse índice de doenças respiratórias ter aumentado tanto?
Sim, será
que... Ou será que não são casos de coronavírus que não foram diagnosticados?
Será que existe alguma doença respiratória nova por aí circulando que a gente não sabe?
Será?
Então, a gente já falou sobre os modelos compartimentados, já expliquei para vocês... como que eles são divididos, como são as equações que botam ele para funcionar. Só que a gente tem que ter em mente uma coisa. O SIR, o SIR, é um modelo matemático básico. Ele deixa de fora muita coisa que pode influenciar. Tipo esses cachorros latindo aí no fundo, né, Pedro?
Não, dessa vez é
aqui. Não, é da Luísa.
Luísa, muta o microfone. Então, já expliquei para vocês como o modelo compartimentado é estruturado, como funcionam as equações... Quais são o que são os compartimentos dele, como eles funcionam, mas a gente tem que ter em mente uma coisa. O modelo SIR, o modelo SIR, né, que é esse primeiro modelo que eu apresentei para vocês, é um modelo matemático básico. Ele deixa de fora muita coisa que pode influenciar a evolução de uma epidemia, ou no caso, pandemia. Uma adaptação dele, inclusive, é o modelo SAIR, ou, mais fácil, SAIR, que inclui um quarto grupo, o grupo E, que representa as pessoas que foram expostas à doença. Imagina assim, a gente tem um grupo de 50 pessoas que estão em um mesmo ambiente, e nesse grupo de 50 pessoas, uma pessoa estava infectada com Covid-19. Logo, a gente assume que o nosso grupo E tem 49 pessoas que foram expostas a essa pessoa que estava doente.
Mas não foram as 49 pessoas que ficaram doentes.
Não foram as 49 que ficaram doentes, mas são 49 pessoas em potencial que têm possibilidade de estarem doentes, até mesmo porque a gente tem as pessoas assintomáticas, né? Sabendo quantas pessoas foram expostas, a gente pode prever mais ou menos quantas pessoas podem estar transmitindo uma doença. Esse modelo foi, inclusive, o modelo exato que os pesquisadores do Imperial College se basearam para fazer aquela modelagem matemática e prever e traçar as consequências da Covid-19 ao longo do ano, né?
Para dar um exemplo aí desse E aí, né? O primeiro caso, né? Aquele que a gente viu do senhorzinho que veio da Itália, né? Lá em fevereiro, né? Ele teve a brilhante ideia, né, de fazer uma festa no dia que ele chegou, né? Aí, acho que foi uma festa com 25, 26 pessoas, né? E no caso, o E, né, dessa festa, quantas pessoas foram expostas a esse senhor, né, que tinha o coronavírus, né? Foram 25, né? Só que não, como a Luísa já disse, não necessariamente todos esses 25 foram contaminados, né?
Teve o casamento da irmã da Pugliese também.
Outro.
No caso, a Pugliese foi contaminada, mas não todo mundo que estava no casamento.
Bom, gente, tem uma outra adaptação que é feita nesses modelos, que serve para trabalhar com doenças onde os indivíduos não adquirem imunidade após se recuperarem. A gente falou um pouquinho ali sobre elas. Que nesses modelos matemáticos, então o grupo R, ele não existe. Você não tem pessoas que são removidas da população. Porque quando um indivíduo fica doente, quando um indivíduo suscetível é infectado, ele não vai pro grupo R, ele volta pro grupo S, ele volta a estar suscetível a ser infectado. São doenças onde você não adquire imunidade. Ou seja, você é suscetível, você fica doente, você se cura, você volta a ser suscetível. Tem um outro modelo que é o SIRS, que você tem uma imunidade que não é duradoura, que é alguma coisa que estão discutindo agora que talvez possa acontecer com o Covid-19, não se sabe ainda, é tudo muito novo. Que você vai para o grupo R, só que a sua permanência no grupo R de ser recuperado não é tão prolongada assim, essa imunidade ela é mais curta, ela não dura tanto tempo. Há também a inclusão de taxas novas nos modelos, tipo, você adiciona números novos nas equações. É o caso da taxa de vacinação, que a gente falou ali em cima.
Ali em cima, agora a gente já tá descendo o andar, descendo o poço. É que cada momento que passa, o Brasil vai mais pro fundo do poço, sabe? Então a gente já tá lá embaixo agora.
Vou repetir. Há também a inclusão de variáveis novas no modelo, como a taxa de vacinação. A gente bota essa taxa na equação diferencial e aí a gente tem mais uma coisa que pode influenciar no espalhamento da doença. Bom, a gente falou ali em cima, a gente falou ali anteriormente sobre isso, não vou repetir sobre isso. Caso vocês queiram saber um pouquinho melhor sobre vacinação e sobre o papel da vacinação no Covid-19, a gente tem um episódio aqui no Quarentena Cósmica que a gente dedicou somente a isso. O principal problema do modelo compartimentado SIR, ou SAIR, ou SIS, whatever, qual sigla que seja, quando a gente está lidando com algo da proporção do Covid-19, é que são modelos que consideram a população matemática, pelo menos, como uma coisa homogênea, ou seja, todo mundo nela tem as mesmas características e tá todo mundo distribuído no mesmo espaço da forma mais igualitária possível. Tipo, não existe noção de lugares mais populosos ou menos populosos, ou noção de diferença de idade entre as populações, ou distinção entre classe social. No modelo do Imperial College de Londres, eles até conseguiram suprir essa deficiência do modelo SEIR usando uma segunda modelagem matemática em cima para conseguir estruturar a população etariamente, ou seja, definir classes de idade para as pessoas da população. Isso fez com que fosse mais preciso possível, mas ainda assim há uma limitação grande nesse tipo de modelo. Existem adaptações desses modelos que permitem que os pesquisadores consigam atribuir informações adicionais sobre a população, como eu já disse, a idade, mas também peso, sexo, classe social ou as redes sociais de cada um deles. Quando eu digo redes sociais, eu não falo de Twitter, Facebook ou Instagram. A rede social é aquilo que eu disse sobre quantas pessoas alguém entra em contato.
A rede social original, né?
É, a rede social original. A rede social de alguém que trabalha como caixa, um supermercado, cobrador de ônibus ou gerente de um restaurante, por exemplo, é muito maior que a rede social de uma pessoa que trabalha em um escritório com uma ou duas pessoas ou com quatro pessoas, assim. A rede social de alguém que vai de carro pro trabalho ou de bicicleta pro trabalho é muito diferente de quem vai ter que pegar transporte público, ônibus, metrô e por aí vai. Então, quando eu falo rede social, é sobre isso. Uma outra coisa também que esses modelos matemáticos não consideram são papéis de gênero. Então, a gente sabe que existem distinções de trabalhos de gênero, que tipo, a gente tem grupos diferentes de pessoas exercendo funções diferentes nas atividades. Por exemplo, um grupo de risco no Brasil que tem mostrado exposto a fragilidade dessas pessoas são de diaristas, de faxineiras, empregadas domésticas, de mulheres que trabalham em casas de outras pessoas e que estão muito mais expostas ao risco de contrair a Covid-19.
Aqueles primeiros casos que teve no Rio de Janeiro, a empregada doméstica não foi contaminada e morreu?
Foi, exatamente. Não só lá. Em vários outros lugares também a gente teve empregada doméstica ficando doente por causa do contato com a patroa ou patrão que ou veio de fora já trazendo a doença ou acabou adquirindo a doença aqui porque não respeitou o isolamento social e botou a vida de outra pessoa em risco, né? Então quanto mais pessoas você tem em contato no dia a dia, maior é a sua rede social. Mas além disso tudo, a gente está falando de modelos compartimentados. E como eu disse, eles são modelos determinísticos, ou seja, modelos onde o que aconteceu antes determina o que vai acontecer depois. E nem sempre na vida real as coisas são assim. Há muitos casos onde há ruído, aleatoriedade, onde há caos. Nesses casos, temos os chamados modelos estocásticos para suprir esse tipo de deficiência de informação. Eles servem para trabalhar com cenários extremamente complexos, lidando com uma probabilidade. A probabilidade é esse ramo da matemática que calcula a chance de um evento ocorrer. Em uma pandemia, por exemplo, saber quais as chances das coisas desandarem completamente ou de algum evento influenciar a progressão da doença é uma carta na manga bem útil. Um modelo bolado aqui na UFSC, inclusive, por professores, o professor Dr. Jefferson de Lima Tomazelli e o professor Rodrigo Pereira Rocha, que são físicos, aliás, construíram um modelo exatamente para verificar quais os cenários possíveis para o espalhamento da doença aqui em Santa Catarina. Eles fizeram isso com base nas informações sobre a situação aqui e na quantidade de subnotificações, ou seja, eles estimaram a subnotificação de casos que tinham em SC.
É, só mais um adendo aí, né? Esses casos estocásticos aí, cara, eles podem ser qualquer coisa, entendeu? Eles podem ser até um terremoto, entendeu? Só que como o Alisson disse, né? Existe uma probabilidade desse evento ocorrer, né? Qual que é a probabilidade de ocorrer um evento de um terremoto, por exemplo, aqui no Brasil, logo numa pandemia? É muito baixo, entendeu? Então, se eles quiserem colocar no modelo, né, um evento estocástico como terremoto, ele pouco vai afetar, né, na modelagem, porque a probabilidade dele ocorrer é muito pequena, entendeu? Se colocarem, por exemplo, tempestades ou, por exemplo, deslizamento de barragens e tudo mais, aí a probabilidade já é maior, porque existe uma probabilidade grande que isso pode ocorrer no nosso país, né? E daí vai acontecer que a gente vai precisar colocar recursos da economia para, por exemplo, resolver essas situações e tirar recursos da saúde, entendeu? Então, essas modelagens são muito importantes, né? Para ver tudo, né? Ver todas as possibilidades que existem, entendeu? Por isso que quando o Alisson falou que o SRI ali era uma modelagem extremamente simples, entendeu? Porque ela considera que se a gente estivesse dentro de uma caixa, entendeu? E não tivesse mais nada, entendeu? Mas a gente não está. A gente pode correr milhões de coisas, né?
E esses cenários estocásticos, eles não se referem somente a eventos dramáticos que vão acontecer de uma hora para outra. Eles também têm relação com o próprio comportamento da população, ou como a própria população está estruturada, por exemplo, a movimentação da população, quais são essas redes de contato entre as pessoas, que são esses movimentos aleatórios, esses eventos aleatórios que acontecem no dia a dia. Então, como que eles trabalham com esses modelos estocásticos? Eles usam computadores, então eles botam um computador para fazer o trabalho pesado, e esses computadores calculam uma variedade gigantesca de cenários. Cada cenário diferente, a doença se desenvolve de uma forma diferente. Então eles meio que preveem todos os cenários possíveis, com base nas informações que ele tem, e verificam como a doença se comporta nesses vários cenários. Por exemplo, eles rodam para ver como seria a propagação da doença em um cenário onde a população é mais velha, ou mais nova, ou onde tem mais mulheres, ou mais homens, ou onde a classe social das pessoas são mais baixas ou mais altas. Então eles vão testando vários cenários, entende?
Quanto mais variáveis você vai colocando na equação, mais complexo vai ficando, né?
Exatamente. Então, são coisas que dependem de poder computacional para conseguir serem feitas, porque não são tão simples assim. A gente falou de modelo matemático aqui, falou de usar modelo matemático, como eles funcionam, deu alguns exemplos. Lembrando que todo esse conteúdo aqui, ele é bem superficial, a gente não entrou em muitos detalhes porque é uma coisa muito específica e para explicar só por áudio é realmente difícil. Tipo, é difícil mesmo, é difícil até para entender só por áudio, então obrigado pela paciência que escutou até aqui. Mas, para que o modelo matemático é importante? Ele é importante só por ser importante? Só para conhecer o que vai acontecer no futuro? Não, eles servem para alguma coisa, certo? Então, uma das maiores vantagens de usar modelos matemáticos é que eles permitem experimentos que na vida real não seria possível de fazer. Seria até antiético, por assim dizer. Imagina o seguinte: a gente quer saber como a Covid-19 vai se espalhar pela população em vários cenários diferentes. Como a gente disse, modelos estocásticos. No primeiro cenário, a gente quer saber o que acontece se todo mundo agir normalmente. Se todo mundo viver a vida normalmente. Vamos sair, vamos pra balada, vamos pra bar, etc. No segundo cenário, a gente só isola as pessoas que têm chance de morrerem por complicações, né? O isolamento vertical, que já foi abordado aqui também no episódio do Quarentena Cósmica, com o Garbo, com o Rafa também. Aí temos o terceiro cenário, que a gente fecha comércio, fecha fábrica, impõe um lockdown ali obrigatório, sujeita a multa, esse tipo de coisa. Uma coisa mais firme. Na vida real, nenhum cientista, líder político ou autoridade de saúde pública em sã consciência faria isso como um experimento social. não faria, porque é uma coisa que é antiética, você tá lidando com a vida das pessoas.
Será que a gente não tá vivendo um experimento social aqui no Brasil, então?
O que acontece é a gente ver isso acontecer em algum outro lugar e, com base nisso, retirar os dados. Então, eu tenho certeza que o Brasil e outros países que estão levando a Covid-19 de uma forma meio desleixada vão servir como experimentos, como fonte de dados para experimentos futuros, assim, porque olha só a situação que a gente tá vivendo. A gente tá vivendo um lockdown fictício, né, por assim dizer.
Não, nem lockdown fictício, um isolamento com aspas fictício.
É um isolamento, mas só se você quiser. Na vida real, a gente não faz um experimento com esse tipo de coisa, porque, né, antiético completamente. Mas foi o que o pessoal do Imperial College fez com aquele estudo, né? Eles simularam esses cenários, eles fizeram esses testes, eles fizeram toda essa modelagem pra exatamente a gente não ter que chegar ao ponto de ter que se basear no que acontece em outros países pra ter certeza sobre o que vai acontecer no futuro. Então, uma das vantagens de usar modelo matemático é isso, né? Ver o futuro sem precisar fazer experimentos.
É importante salientar também, né, já que você está falando aí do estudo do Imperial College, né, como já foi falado naquele outro episódio, que a problemática, na verdade, né, não é a questão que vai ter um monte de casos, né, é que esse monte de casos vai causar um sobrecarregamento do sistema de saúde, né. Então, por exemplo, né, no estudo do Imperial College, né, eles viram que se continuasse o isolamento vertical, ia ter o número de infectados ia ser o dobro do número de leitos disponíveis que tem na Inglaterra, certo? E isso, a princípio, não tem tanto problema, porque, como já foi falado aqui, a taxa de mortalidade não é tão grande, entendeu? Mas, por exemplo, se você precisa de... você tem câncer, por exemplo, e você precisa de atendimento médico, você não vai ter leito para poder ser atendido, entendeu? Então, na verdade, a questão maior, sim, gira em torno até de outras doenças, entendeu? Porque o corona tá tomando os leitos dessa maneira, muitos leitos, entendeu?
Exatamente. Isso é o mais importante do modelo matemático, para entender quais são as consequências disso na sociedade, né? E aí vai em direção ao meu último ponto nesse podcast que eu queria trazer aqui. Saber como que tá a estrutura demográfica de uma população, saber como uma doença se comporta numa população, ela não é importante só pelo conhecimento em si, para saber o que vai acontecer, mas é importante também para que líderes políticos e agentes públicos tenham respaldo para tomar suas ações, né? São esses modelos matemáticos que dão a base científica sólida para que um prefeito, governador, presidente, ministro da saúde ou secretário de saúde pública possa agir.
Isso foi até que eu falei antes, né, como que a Luísa também comentou, né, que depois que saiu o estudo do Imperial College, né, o primeiro-ministro lá da Inglaterra retratou, né, o que eles deveriam fazer, retratou a estratégia, mudaram a estratégia, né, e isso é completamente certo, né, ele não tá se baseando no que ele pensa, entendeu, ele tá se baseando num estudo, entendeu, um estudo completamente científico, entendeu. E esses estudos ajudam eles a tomarem medidas, como, por exemplo, um estudo sobre análise ambiental de um determinado local vai ajudar também aos políticos a fazerem políticas públicas de preservação do meio ambiente, por exemplo, entendeu? E por isso que a gente precisa valorizar a ciência, não apenas pelo que o Alisson disse, né? Pela questão do saber, né? Que a gente quer saber as coisas e que a gente precisa saber as coisas, né? Mas sim pra gente ter uma sociedade melhor, uma sociedade mais igualitária. E nesse caso agora do Covid, menos mortes, né?
Uhum. São esses modelos matemáticos que auxiliam também as autoridades de saúde pública a se prepararem para o que está por vir, porque elas vão ter noção do que vai acontecer, de quanto a gente vai precisar, que é o caso do Imperial College, esse modelo fantástico. Então elas conseguem fazer compras, fazer licitações, os governos podem declarar a situação de calamidade, e isso permite que eles tenham uma plasticidade orçamentária maior, ou seja, eles podem agilizar processos para você conseguir fazer compras de equipamento, compras de medicamento, compras de máscaras. Então esses modelos matemáticos, eles são essenciais para botar a engrenagem para funcionar em situações de emergência, né? O distanciamento social, inclusive, matematicamente falando, ele não é uma coisa que começou a ser discutida com o Covid-19, não existiu agora, não foi criado agora. O distanciamento social, ele se mostrou eficaz com base em epidemias anteriores, se mostrou eficaz com base em ações anteriores de governos e cientistas em conjunto para lidar com doenças infecciosas que também estavam sendo prejudiciais para a população. Então, todos os dados que a gente está usando para lidar com o Covid-19 agora são também de situações anteriores. Não é nada tirado da cabeça. Assim.
Nisso que tu falou de pandemias anteriores, né? Tu pode pensar até na pandemia mais famosa do mundo, né? Que foi a da peste negra, né? Naquela época você não tinha nenhuma medida de isolamento, né? Nenhuma medida de contenção, entre aspas, da pandemia, né? Da epidemia, na verdade, né? Porque não era uma pandemia. e gerou 2/3 de morte na Europa e Ásia, entendeu? Pela Europa e Ásia inteira, entendeu? E é esse tipo de coisa que a gente, que pode ajudar a gente se a gente tiver o conhecimento da ciência, né?
Inclusive, esses modelos matemáticos vão ser essenciais para a próxima grande epidemia que virá atingir o mundo. Pandemia, eu tô falando, né? Que, segundo a própria ciência, não é questão de ser, né? É questão de quando ela vai
Exatamente.
Acontecer.
Inclusive, o coronavírus, ele não vai ser... Atenção, jovem, você jovem que completou 18 anos agora, o coronavírus não vai ser a primeira nem a última pandemia que tu vai viver. Não, ele pode até ser a primeira, mas não vai ser a última pandemia que tu vai viver. Você vai viver outras ainda, e vai ser a matemática que vai impedir de que as coisas sejam piores nas próximas.
Eu não sou matemática.
Não sou a matemática, né? É, o bom senso também.
É, a biologia.
O episódio é sobre matemática. Vamos puxar o saco na matemática. Eu tô mal vista. Mas lá, então. Atenção, jovem de 18 anos. Essa não vai ser a última pandemia que você vai viver. Você vai viver outras ainda ao longo da sua vida. Talvez mais de uma, porque a tendência é elas aumentarem e se tornarem cada vez mais frequentes, com base o aquecimento global vai aumentando, com base o desmatamento.
Desmatamento.
Então, entender matemática, valorizar a profissão dos matemáticos, modeladores matemáticos e dos cientistas, não só os matemáticos, que estão por trás disso, é essencial. Só que, além disso, não são só as ações do Estado e de cientistas e de agentes públicos que vão guiar o curso de um surto epidêmico, né? O nosso comportamento também influencia bastante esse tipo de coisa. E o comportamento humano é uma coisa bem complexa. Mas será que é possível modelar o comportamento humano para lidar com epidemias e pandemias? Bom, nesse episódio seria muito, muito, muito difícil falar sobre isso porque tomaria muito tempo. Mas quem sabe no próximo. Bem, gente, é isso. O episódio de hoje foi um pouquinho mais denso do que o de costume, pelo menos eu sinto que talvez pode assustar muita gente, né? Porque, uau, é matemática e a gente sabe a nossa relação com matemática na sociedade não é das melhores. Obrigado aos dois ouvintes que são estudantes de matemática que ficaram até agora ouvindo a gente. E quem não é estudante de matemática e ficou ouvindo a gente até o final, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu feedback, deem like, se inscrevam no canal, escutem os episódios anteriores e qualquer dúvida... erro que a gente cometeu aqui, erro teórico, erro conceitual, aponta pra gente, porque a gente, né, a gente também tá aprendendo muita coisa, a gente tem que estudar pra gravar esses episódios, a gente também não é perfeito, pode mandar um e-mail taxando pau, a gente vai levar numa boa, comenta no nosso Instagram, e é isso, pessoal. Se cuidem, fiquem em casa, se precisarem sair de casa, tomem cuidado, tomem as medidas preventivas, e é isso, não façam festa na quarentena. E não, loló não cura coronavírus.
E não coloquem o nariz pra fora da máscara.
Nossa. Fechou, gente.
Cara. Até mais, tchau.
Até a próxima.
Tchau, gente.
Calma aí, tem que parar de gravar, gente. Calma aí, vamos parar de gravar primeiro.
Mas era o tchau do programa.
Não tô dando tchau pra vocês.
Isso aqui era pra mim.
Foi mal.